A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Santo Melo.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Honranho.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Senhores, chegamos aqui ao seu computador, ao seu iPod, ao seu tocador de MP3. Somos nós aqui do Radiofobia, o seu podcast de humor antiácido efervescente que está começando a bombar na internet. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta bagaça, o zelador de plantão, e hoje estou com uma alegria muito contente, porque eu sempre quis fazer um programa sobre o mestre da comunicação brasileira, o nosso querido Silvio Santos. Nós vamos falar do Silvio Santos, vamos falar da história dele, a elite do Radiofobia que se reuniu hoje pela primeira vez todos juntos. Meu amigo Kessa, que bom ter você aqui comigo. Como é que você tá?
Tô bem, meu amigo Léo.
Mesma expectativa que eu também. Como é que
o programa tá ficando bem legal, viu?
Muito legal. A gente tá gostando pra caramba de fazer. Não vai ter jeito, a gente vai ter que dividir em dois. Então esse aqui é o Radiofobia 10. O Radiofobia 10 especial sobre Silvio Santos. É um puta conteúdo, né? Nesse primeiro programa nós vamos falar sobre a biografia dele, sobre os principais quadros inesquecíveis pra nós do programa Silvio Santos. Assim como no segundo, daí nós vamos falar sobre outras coisas do Silvio Santos. Marcos Lauro, meu querido, agora... Agora oficialmente, bem-vindo ao Radiofobia, agora um agregado oficial desta merda. Como é que você teve a coragem de assumir essa bagaça?
Pois é, Léo, você me pegou desprevenido e me convidou e eu acabei aceitando e foi assim, entendeu?
É bom, quer dizer que a gente já sabe, se quiser que você diga sim, tem que pegar de surpresa, né?
Pegar de surpresa, então aceitei, mas é muito legal estar aqui com você, Léo, Kessa, o Laurito aí também, e principalmente nesse programa de hoje. É um programa, eu diria, enciclopédico.
Totalmente, né? Enciclopédico. Este também vai entrar para os anais do Radiofobia como talvez o melhor ou um dos melhores programas que nós já fizemos. Afinal de contas, quem não tem Silvio Santos como ídolo em algum aspecto da sua vida, não é verdade?
É verdade. A gente não começou o programa imitando, mas não tem jeito. Vai rolar
Então. A gente não começou imitando, a gente faz no meio.
Entendi. Todo mundo imita o Silvio Santos.
Olha, isso nós vamos abordar no próximo programa. Com certeza, por ser quem ele é, como ele é, uma das pessoas mais imitadas do Brasil, da televisão brasileira de todos os tempos. E não tem como. A única pessoa que eu conheço que não imita o Silvio Santos, até porque ele é original demais para imitar qualquer pessoa, é o nosso amigo que renasceu das cinzas depois de ter sido preso no México com gripe suína, depois de ter se fudido de pai e mãe, ele tá de volta. Costa. Laurito, fala, mestre!
Porra, mas que saudade, hein? Que eu tava
saudade. Você, deixa, de ser deixa de ser falso. Hein? Deixa de ser falso. Tá?
Pra cacete.
Deixa de ser falso.
Eu vou derrubar. Mas eu tô aqui.
Tomando um uísque pra variar, né? Que o balurinho do Gino. Putz, aquela.
Aqui, porra. Aqui é direto.
Laurito tá de volta. Você tá de volta pra valer ou você vai se enroscar em alguma outra merda de novo na semana
Olha,
que vem?
Olha, depende. Se rolar um esquema com uma menininha e tal, aí você vai se fuder, né? Porque eu vou te deixar mesmo, eu quero que se fuder.
Agora você já parou pra pensar que nesse programa você tá fazendo revelações com relação ao seu passado, hein?
Pois é, tenho cada uma que
a gente tá falando aí das juradas do Silvio Santos.
Porra, eu tenho um. Olha, esse programa vai ser do cacete.
Esse programa. Então.
Ainda mais que uma honra, porque o Silvio é muito meu amigo. Muitas dicas pra ele e então, tal. E assim como eu, ele é o mestre.
Ah, ele é o mestre. Com certeza, ele é o mestre. E você já sabe, você que é ouvinte do Radiofobia, que você pode participar do programa mandando um e-mail pra gente. Com certeza, esse programa especial, esses dois programas especiais do Silvio Santos vão ter uma pátia repercussão. A galera vai gostar, talvez porque vai gostar e talvez porque vai encontrar um monte de cagada que nós vamos falar aqui também. Então, se você quiser escrever para criticar ou para elogiar ou para saber o número da nossa conta corrente e mandar o seu cheque, o seu depósito, você pode mandar e-mail para onde, ô Marcos Lauro?
podcast@radiofobia.com.br.
Lembrando que lá no nosso site você pode agregar o podcast do Radiofobia de várias maneiras diferentes. Você pode agregar ao seu iTunes. É só clicar no botãozinho lá, Edit iTunes. Aí você consegue sincronizar com o seu iPod. Você pode também clicar no nosso feed, crescendo a cada dia a quantidade de assinantes, e você pode seguir Léo Lopes, Queça, Laurito e Marcos Lauro também no Twitter, e pode saber em tempo real, diariamente, todas as merdas que esta galera faz, pensa a todos os momentos. Certo, senhores?
Correto.
Isso aí, vamos lá, hein?
Então vamos logo, porque o programa ficou muito legal, ficou grande pra baralho. Com certeza essa galera vai se amarrar no nosso especial Silvio Santos, cheio de musiquinhas, cheio de prêmios e easter eggs pra galera só não tem. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro?
Ah, ai. Oi. Porra. Sai pra lá. Porra.
Ritmo é ritmo de festa. Ritmo é ritmo de festa.
Radiofobia.
Conseguiu, como é que é? Mas, oi! Todo mundo fazendo o Silvio agora, todo mundo fazendo o Silvio.
Eu não sei virar o Silvio.
Oi, porra. Oi, porra.
Ou se... Silvio Santos, nascido no dia 12 de dezembro de 1930, carioca da Lapa. Ele tem 78 anos, senhores.
Ave Maria.
É, tem gente que pergunta ainda se o cabelinho dele é natural com 78 anos.
Ele usa peruca.
Quem tem Me falaram que é peruca.
Quem
é peruca.
Tem cabelo a caju com 78 anos de idade? A diferença é que a tintura do Jaça é ótima, né? Diferente do meu vizinho aqui, que ficou uma bosta.
Ele vai no Jossa, não fica igual.
O Silvio Santos era filho de pais judeus. O pai dele chamava seu Alberto, ele era grego. E a mãe dele, chamada Dona Rebeca, era turca. E a Senhora Bravanel, né, o nome judeu. A mãe dele preferia chamar ele de Silvio. Dizem que ele sempre foi alegre, comunicativo. Na escola ele era peralta, espivitado pra caramba. Se relacionava muito bem com as pessoas. O pai dele tinha um comérciozinho, uma loja de artigos pra turistas. E ele se tornou camelô logo cedo, com 14 anos. Não é verdade que
sim, É sim, Léo. O pai dele tinha lujinha.
Lujinha.
Mas o Silvio começou como camelô aos 14 anos. Ele tinha uma influência lá de um mestre camelô.
Mestre
que era
camelô.
O seu Augusto, né?
Era o Yoda dele.
É o Yoda, né? O mestre dele.
Era o Laurito dele.
Ou seja, com menos sacanagem, né?
O nosso pequeno Silvio, ele vendia capinhas plásticas para título de eleitor.
Ele já tinha um tino pra coisa, né?
Exato.
Porque o que aconteceu? Ele observava os camelôs trabalhando no centro do Rio de Janeiro e ele viu que a capinha de título, na época lá, Estado Novo, o Getúlio mandou recadastrar os eleitores e tal, ele viu que capinha de título de eleitor vendia bem. Então o que ele fez? Pegou o dinheiro que ele tinha e comprou lá do camelô uma capinha. Ele foi um pouquinho mais longe, falou, última capinha, tararau, conseguiu vender aquela capinha. Pegou dinheiro, comprou duas. Escondeu uma no bolso, vendeu cada uma dessas duas como se fosse a última, e aí conseguiu fazer com isso dinheiro pra começar a fazer o trabalho dele. Tanto é que chegou uma hora que ele tinha pessoas trabalhando pra ele. Tinha um carinha que controlava o estoque, tinha o carinha que era o irmão dele, o Leon, que ficava de olho no Gualda, de olho no Rapa, e tinha um outro cara também, que é o que a galera chama de farol, que é aquele que chega e fala assim, pô, essa caneta é legal, comprei ontem sim, é bacana, me dá mais 5 aí e tal, e acaba estimulando a galera que tá em volta a comprar também. Então, Silvio Santos era um ótimo camelô. Era bom, ele era bom, com certeza.
Era muito bom.
Era muito bom. E, Léo, ele é um pequeno empreendedor, né? Aliás, um momento, que o primeiro momento você sabia que Silvio Santos era mágico também, né?
Silvio Santos era mágico?
Ele era mágico.
Ele era um prestidigitador?
Justamente, ele fazia o seguinte para chamar a atenção, né, dos compradores, além de falar muito, que ele sempre falou muito, tagarela, ele fazia ali uns truques ali, umas mágicas, então chamava a atenção do povo, e o povo ia lá, ficava ali no centro do Rio, né, na esquina ali da Rio Branco, Avenida Rio Branco, com a Rua do Ouvidor.
Exatamente. Só que uma vez, como nem tudo dá certo, né, sempre tem alguma Merlin pra acontecer, o que ele tinha de mercadoria, passou o Rapa, levou. Exatamente. Parecia que tinha perdido tudo. Só que você vê, né? Esse guarda que tava ali, o guarda também não era bobo nem nada, ele viu que o Silvio Santos, ele tinha uma voz legal e que ele tratava bem das pessoas, que ele tinha jeito pra lidar com as pessoas. E aí, o que ele fez? Ele tirou um cartão que ele tinha de um conhecido e falou pra ele, ó, vai lá que esse cara é da Rádio Guanabara e aí você
muito,
vai lá...
Muito meu amigo,
né? Vai lá, tenta um emprego com ele. E ele foi lá pra Rádio Guanabara pra ver como é que era esse negócio de trabalhar como locutor, né? Ver se conseguia ganhar, sei lá.
Mas um detalhe, né? O Silvio perdeu todas as 5 capas plásticas que ele tinha.
Perdeu, a capa foi pro saco.
Exatamente. E o mais interessante é que ele ficou apenas um mês na rádio. Ele não topou, não gostou, porque o trabalho lá do camelô, as porra que ele fazia, pagava muito mais.
Porra, você tá zoando, meu.
Ele é que nem eu, porra. Tem que pagar mais, eu vou virar camelô também.
O cara ganha mais como camelô, porra, do que como locutor, com certeza. Nós sabemos disso, né, Marcos Lauro?
Justamente, estamos sabendo.
E ele só largou a vida lá do camelô, aquela porra toda, quando foi chamado pro exército, né? O serviço militar, porra.
Teve que servir o exército.
E uma coisa, uma curiosidade das boas, essa é boa, essa é quente. Nossa, ninguém sabe. O cara era paraquedista. Mas ele não usa peruca.
Olha, Silvio, onde vai você?
Ele foi paraquedista por um bom tempo e nunca mais voltou a trabalhar como camelô, né, pô? Porque se ele fosse preso, ele ia se fuder.
Ia dar. Cadeia. A cana pra militar é mais pesada, né?
Cadeia é
Não dá, o cara viu que ia puxar uma cana. Ele pensou, eu vou pro rádio, vou me comunicar, vou falar pras pessoas. Só que aí, ao invés da rádio Guanabara, ele foi lá pra Continental, que fica em Niterói, atravessou a ponte.
Todo dia ele ia de barca, né? Na época não existia a ponte Rio-Niterói. E aí ele voltava na última barca da noite. E era chato, né, meu? Aí ele teve uma ideia. Falou assim, vamos montar um serviço de rádio dentro da barca pra ver se a gente cria aí uma atração pra entreter a galera, pra não ficar aquela coisa tão chata, né, meu?
Mas o mais legal é que pra fazer isso aí, ele foi atrás de doação, né? Ele conseguiu a aparelhagem toda pra fazer a instalação da rádio, uhum. Ele conseguiu com os comerciantes do centro do Rio. É, e daí ele passou a fazer anúncios na rádio, né, na banca, também pra ganhar uma grana, né?
Exatamente.
Ele começou a fazer os anúncios, vendia o anúncio,
exatamente.
Fazia o jabazinho dele lá e ganhava uma grana.
Exatamente.
Com a aparelhagem que ele ganhou.
Que ele tinha conseguido fazer lá, o cara em troca de anúncio. Ele percebeu o quê? Ele percebeu que daria pra fazer um negócio. Ele começou a ter aí essa parada desse espírito empreendedor, de empresário, né? Ele ia com os amigos, por exemplo, aos domingos, pra ilha de Paquetá, lá também no estado do Rio. E aí ele percebeu o quê? Que os caras faziam uma puta de uma fila na barca. Tinha um bebedouro lá com água quente, a água não dava pra todo mundo beber e tal, a água acabava rápido, não dava. Então o que que ele teve? Outra sacada. Vou montar um bar dentro da barca. E aí falou lá com o cara, montou um bar, começou a vender refrigerante e cerveja.
Aí eu gosto, hein?
Exatamente. Além de fazer refrigerante, vender refrigerante e cerveja, a coisa ficou mais divertida. Ele começou a fazer um bingo. Quer dizer, o cara ia lá, comprava o refrigerante e a cerveja, ganhava a cartela do bingo. E aí ia se divertindo, tomando umas birita e tal. Quer dizer, o cara já foi tendo a ideia de fazer a parada diferenciada e ganhando dinheiro com isso, lógico, o mais importante.
Porra, né? E ele era tão grande, tão bom, que passou a ser um dos maiores vendedores aí de uma marca aí de cerveja. Falando nisso, abre uma pra mim aí.
Tá aqui, obrigado. Ó, servindo. Obrigado. Servindo pra você nesse instante.
Porra, tô precisando aqui, tá foda.
E eu aceito uma também, hein, meu.
Então abre tá bom aí. Pra todo mundo aqui
pra
também.
Todo mundo,
então,
dá uma gelada na nuca
é
aqui
nóis.
Por dentro.
Então vamos nessa.
E aí que começou toda a história dele em São Paulo, né, Léo? Como é que foi?
Exatamente. O que acontece? A barca deu pau. A barca quebrou, ele foi passar... Zoou, teve que consertar lá e tal a barca. E aí, essa marca de cerveja que ele representava no Rio de Janeiro e vendia pra cacete, falou, ah, bom, já que você não tá trabalhando aí, a barca tá quebrada e tal, vem aqui pra São Paulo, ele foi. E aí, o que aconteceu? Aqui em São Paulo, né, ele foi trabalhando, passeando e tal, ele encontrou um locutor e ele falou assim, olha, você tá aqui de bobeira e tal, você não tá trabalhando, a Rádio Nacional tá precisando de locutor. Por que você não vai lá? E aí indicou pra ele. Ele foi lá na Rádio Nacional, fez o teste e passou em primeiro lugar. E lá nessa rádio, lá na rádio, aqui na Rádio Nacional em São Paulo, ele passou assim de bobeira. Porra, vamos começar a trabalhar. E foi aqui em São Paulo que ele conheceu o Manuel de Nóbrega, né? Pai do Carlos Alberto de Nóbrega.
Porra, foi muito meu amigo.
Muito seu amigo também.
É, não?
Sentei muito naquele banco, porra.
O Manuel de Nóbrega foi...
É muito lá, porra. Muito lá.
Então, só que o Manuel de Nóbrega foi o grande responsável por uma dos maiores tesouros que o Silvio Santos tem até hoje, que é o Baú da Felicidade, Marcos Lauro.
Baú da Felicidade. É, o Manuel de Nóbrega, que infelizmente já virou rua, ele que falou pro Silvio entrar num negócio aí, um tal de negócio chamado Baú da Felicidade, que de felicidade na época não tinha nada. Exato. Que tava uma bomba o negócio, tava cheio de dívida, tinha um alemão lá que era o sócio do Manuel,
é,
né?
É, tinha um alemão que tentou tocar o negócio e só foi para sacômbala.
Pro limpo. Aí o Manuel deu aquela sacada no alemão.
Deu uma de Miguel, né?
Deu aquela sacada no alemão, tirou o alemão, colocou o Silvio no lugar, ele entrou no negócio, reformou, levantou, pagou as dívidas e, pô, o baú tá aí até hoje, dando aquelas maravilhosas batedeiras para as donas de casa do Brasil.
Exatamente. O baú tem a história, né? Não vamos entrar em detalhes sobre o baú da felicidade, como é que era. Era uma cesta, na verdade, de produtos. O cara pagava o carnê o ano inteiro. Chegava no fim do ano, ele ganhava uma cesta. Só que o negócio era muito mal administrado. A cesta, ela parecia um caixão com um veludo roxo. Era uma coisa horrível. Era no porão de um lugar lá perto do
teatro. Era uma merda.
É, aqui perto da Líbero Badaró e tal. É puta, era, conheço, sabe, conheço. Era horrível.
Líbero Badaroca.
Líbero Badaroca e tal, perto do Teatro Municipal. Aí o Silvio reformou o negócio e tocou pra frente. Nós não vamos citar muito o Baú da Felicidade, porque nós vamos falar do animador.
Até só que o Baú patrocina o Corinthians e nós não somos Corinthians.
É. Olha, nem falo nada, cara. O que acontece é que é o seguinte, o Silvio, ele acabou vindo pra São Paulo de vez, a barca foi para o fundo da Baía de Guanabara.
A barca do inferno.
A barca do inferno.
O alto da barca.
O alto da barca do inferno, só que ele ainda tinha dívidas acumuladas lá na barca, ele precisava pagar essa dívida. Ele tinha lá a dívida com um cara que era, acho que, cunhado da Hebe Camargo, um negócio assim, é. Da Hebe Camargo, também do Arco do Triunfo, né?
Muito, minha amiga, aí. Também.
Pois é. Então, o Laurito
mora no coração, tudo. Né?
Mora no coração.
A gente toma umas canjibrinas, João.
Com certeza. Ele precisava...
A Hebe foi a primeira bilheteira da Torre Eiffel.
É boa. Sabe que eu já fui lá, viu?
É o louco. Depois te conto, né, Laurito?
É foda. Depois te conto, pô.
Então o que acontece? O Silvio tinha dívidas no Rio, mas ele já estava se estabelecendo em São Paulo. Ele tinha que pagar essas dívidas no Rio de Janeiro. Então ele começou a trabalhar em circos aqui, se apresentar, fazer apresentações, né? Então ele montou uma caravana com show, tinha sorteios, tinha os artistas e tal. E ele era o apresentador, ele era o animador, ele falava bagarai. E ele
caravana
sempre...
do Bolinha?
Não, foi antes da caravana do Bolinha. Foi a caravana
Outro, né?
Foi a caravana do peru que fala, meu querido. Porque o Silvio sempre teve a pele clara, ele falava, e aquela lona de circo, aquele negócio, ele ficava vermelho e falava pra cacete. Então o pessoal apelidou ele de peru que fala. E aí nasceram as caravanas do peru que fala, que rodavam São Paulo, rodavam o interior e tudo. Ele se acabou nessa época, ele se destruiu de fazer essas apresentações e viajar essa vida de mambembe aí que ele viveu, aí de saltimbanco, né? Só que ele diz que foi graças a esse aprendizado, graças a essa época, que ele ganhou aí a experiência do estilo que ele vem utilizar até hoje nos seus programas de auditório. Quem que podia imaginar, né, que um cara que no começo era conhecido como Peru que Fala...
Porra, gênio.
Um dia... Nós podemos dizer que ele descabelou o peru, né?
Ma oi, porra, oi.
Ai, que bosta.
Vamos todos cantar, vamos todos brincar, esse show de alegria. Vamos todos cantar, vamos todos brincar, esse show de alegria. Lá, lá, lá.
Radiofobia.
Sorria, sorria. É tempo de sorrir, sorria. Sorria para a vida, que a vida é alegria. É tempo de sorrir, sorria.
A gente vai falar desse nosso segundo Brocs. Sim, vamos falar da trajetória do programa Silvio Santos. Claro que a gente vai falar dos quadros que foram inesquecíveis pra gente, porque Silvio Santos estreou na TV em 1962. O primeiro programa que ele fez foi o Vamos Brincar de Forca, na extinta TV Paulista, exatamente.
Era na Aljazeera isso aí, não?
Na TV Paulista, em 1962, quando nenhum de nós aqui, nem o Laurito, era sequer um projeto de porra.
Não, o Laurito já... Já tava, hein?
Já tava chavecando a Hebe, né?
Como é que foi, Marcos Lauro, que começou os primórdios do programa Silvio Santos?
Então, Léo, vou te contar, ó. Em 62 ele começou essa parada aí do Vamos Brincar de Forca.
Uhum.
E em 64 ele começou com o programa de Domingo, que é esse programa que a gente assiste hoje, feito um debilóide todo domingo. E o formato, lógico, ele foi se aprimorando com o tempo, né?
É, foi mudando de emissora, foi ficando diferente, né?
Tanto é que a TV Paulista, que ela foi depois incorporada pela TV Globo, né? E aí o Silvio ficou na TV Globo até 76.
Exatamente.
Então,
muita gente acha que o Silvio sempre foi inimigo da Globo. Não. O programa Silvio Santos fez um grande sucesso na Rede Globo.
Ele tinha um crachazinho, passava pelo Bozó lá.
Com certeza. E era o Faustão na Globo nos anos 70, né?
Justamente. Só que aí, o que, que aconteceu? A ganância. A ganância de Silvio Santos. Ele começou a comprar horários na TV Tupi. Isso em 80. Aliás, um pouquinho antes de 80 ele já comprava. Em 80 foi a falência da Tupi. A Tupi fechou em 80.
Uhum.
E aí, com isso, o Silvio Santos foi transferido para a Rede Record. E aí, nesse período até 80, comecinho de 80, aconteceu um negócio que eu pensei que era viagem minha. Pensei que era alucinação. Eu lembro que eu via o Silvio Santos no domingo em dois canais diferentes.
Não, exatamente. Ele passava em dois canais ao mesmo tempo, sim, mas antes eu quero só corrigir um negócio que não foi a ganância que tirou ele da Rede Globo. Foi um contrato mal assinado com o senhor Roberto Marinho.
Opa.
Que fez com que ele, se ele assinasse aquele contrato, ele não poderia mais alugar horários em outras emissoras e ia começar a restringir muito ele dentro da Globo. Então aí ele resolveu no thank you e aí começou a comprar horário na TV Tupi, por isso que ele saiu, entendeu?
Mas foi em 81 que ele começou a criar o Império, né? Que,
na verdade, quando ele conseguiu a concessão, né?
Exato, ele recebeu a concessão do Canal 4, né, de São Paulo.
Uhum.
Era a TVS, né, em São Paulo, na capital paulista.
Exatamente.
Foi crescendo até se tornar o SBT ali de hoje.
Exatamente, porque assim, no começo, né, o Marcos Lauro falou esse negócio de passar em dois canais, como ele também passava na Record. Chegou uma época que o sinal do programa Silvio Santos ele era transmitido pela TVS, pelo Canal 4 e também pelo Canal 7. Porque ele utilizava o Canal 4, a TVS São Paulo e Rio, capital, e a Record transmitia pro interior.
Dava eco, oi.
Eu pensava que era alucinação, I See Dead People, essas coisas não eram.
Não é, não. Mas o Laurito, que é muito amigo dele, sabe...
Muito meu amigo.
Sabe como é que foi a formação do programa Silvio Santos.
Posso falar é que o programa até hoje ele é formado por aqueles quadros, aquele programa, aquele auditório cheio de mulheres bonitas,
ou nem
aquela coisa linda. Eu já peguei muita colega de trabalho, viu? Eu ficava ali, eu e o Rock. O Rock seria isso, porra. Que muito
você pegou
amigo.
O Rock, mestre?
É, o Rock não. O Rock era meu amigo. Ele ajeitava.
Ele pegou o Rock e Balboa, isso assim.
E os colegas de trabalho continuam até hoje, pô.
Exatamente.
Só tem mulher naquela porra.
Você sabe por quê? Hoje em dia nem tanto, mas você sabe por quê que o auditório do programa Silvio Santos ele era conhecido como o auditório mais feminino do Brasil, senhores? Momento você sabia de novo.
Não, por quase.
Porque o Silvio Santos, mulher? o Silvio Santos, ele não gostava, ele não queria que as mulheres levando namorados ou amigos e tarará, eles tivessem ciúme dos artistas que ele apresentava nos programas. Então, no começo, ele não deixava entrar homem no programa, só mulher. Então, aí que ele batizou o auditório dele, de minhas colegas de trabalho, e o auditório mais feminino do Brasil, entendeu?
Esse eu não sabia,
hein? É. Programa Silvio Santos, alguém sabe até agora quantas atrações, mais ou menos, teve ao longo de sua história, senhores?
Segundo consta nos anais da história...
Ui...
Já foram mais de 100 atrações. 100 atrações é coisa pra caçar.
Coisa pra caçarola, nós não vamos falar de todas porque é impossível. A gente vai falar daquelas que a gente mais gostava e vamos começar agora, que rufem os tambores, porque nós vamos começar por aquela que era a primeira atração do programa Silvio Santos na nossa infância. Sobe o som! No parque, senhores. Domingo no parque, quem não se lembra que foi o quadro de programa de abertura, né, do programa Silvio Santos de 1977 até 1986. Vocês lembram como é que era o esquema?
Tinha aquele esquema assim de...
Era um parque, né?
Era um parque mesmo. Era
domingo no parque.
Era bem um parque mesmo, né?
É o meu burro, né?
Era um parque que tinha lá, tipo, um picadeiro, a criançada ficava em volta, aquele negócio que parecia um carrossel, né? Tinha um decoração de parque de diversões e tal, né? Só que era o quê? Era geralmente jogo de times, escolas, né? Que iam pra lá, nos anos 80 chegou a ser tipo time de futebol, né? Que
uma faz... gincana.
Uma
né?
gincana, exatamente. E o Silvio Santos ficava lá fazendo apresentação, intermediando lá a gincana. Mas o Domingo no Parque tinha algumas coisas inesquecíveis. Por exemplo, eu assistia o Domingo no Parque só pra ver o Pica-Pau.
Nem me fale, Pica-Pau é minha... Lembrança mor da minha infância. Mor,
porque era no comecinho do domingo, você já começava assistindo o Pica-Pau. Era o domingo naquela época, era o Pica-Pau de manhã no programa Silvio Santos e os Trapalhões à noite na Globo antes do Fantástico.
E esse Pica-Pau aí era aquele Pica-Pau louco, né? Aquele insano, né?
Não só ele. Então, tinha o Pica-Pau maluco, porque o Pica-Pau é dos anos 60.
Tem o Pica-Pau louco lá.
Que é o primeiro.
Malucão,
né? Que é o primeiro. E depois veio as outras fases. Mas isso é tema para um outro Radiofobia especial sobre o Pica-Pau, com certeza. Agora, vamos lembrar das brincadeiras que tinham no Domingo no Parque. Quais as brincadeiras que vocês lembram que tinha lá no Domingo no Parque?
Nossa,
que vocês
tinha
gostavam?
Aquela que o cara vestia uma roupona assim e eu enchendo de bexiga.
Só. Ah, exatamente, quer dizer, bem lembrado.
Mas eu queria estourar, tipo, o Chance ia contando, né?
Com uma agulha. Cara, assim, eu tinha um medo foda daquela prova, de olhar, eu ficava com um gelado de assistir aquele negócio. É sério mesmo, porque o cara, o moleque botava lá, a mina, sei lá, botava uma calça larga pra cacete e vinha alguém e ficava enchendo de bexiga, lembra? Uhum. Aí me aparecia o Silvio Santos com uma agulha de 30 centímetros, bicho.
Cá, porra.
Não, uma agulha, cara. E começava a estourar. Um, dois, todo mundo conta junto. Três, quatro. Cara, eu vi a hora que ele ia enfiar aquela agulha na perna, na barriga do cara, velho. Aí me dava um cagaço, cara. Lembra?
Mas ele era em você,
pô. Não, mas, pô, eu falei, uma hora dessa o cara vai tirar a calça, vai estar sangrando.
Assim. É uma peneira.
Ou tinha também aquela disputa de bebês, né?
Puta, a prova dos nenéns, cara. A prova dos nenéns era muito legal. Lembra do dado?
Do Labela?
Aquele dado de pelúcia, sei lá, um dado gigante. Botava o neném numa cadeirinha e o neném tinha que jogar o dado. A mãe jogava, botava o dado em cima, assim. E a criança não jogava o dado no chão.
Nossa, olhando. A mãe, se fosse meu filho, eu batia ali na frente. Se ele não ganha.
Cara, tinha umas crianças que... E ele entrevistava antes, né? Olha, vai ser o seu filho é muito bonito, viu? É menino ou menina? Tem lindos olhos. Tem lindos olhos, olha. Mas ele... Não, acho que ele vai jogar o dado. Aí a criança ficava parada lá e não jogava o dado.
Só faltou um grilo, né?
É. Não, e quando botava a criança naquela pista? Que ela tinha que chegar no outro lado, assim, tipo corrida. Nossa. De cavalo, de cachorro, assim, cara. A mãe ficava do outro lado. Vem, filhinho, vem, vem. Aí ele jogava o brinquedo, o moleque parava no meio com o brinquedo na mão.
Pra judiano das crianças.
Pô, cara, essa... Tô bem lembrado, Laurita, essa prova da criançada.
Porria o jogo do PIN, hein?
Um, dois, três...
Pim.
Porra. Eu tinha outra versão dessa merda.
Um, dois, três.
Aliás, porra. Fui eu que criei. Viu? Ele mudou porque não podia falar porra no ar.
Só contra a família, né?
Cinco, porra, seis, ele... sete, caralho.
Tem a dica pra ele, porra.
Tinha outro jogo que era foda também, que era assim, mas você não pode falar é, não e por quê? O seu nome é Marcos Lauro?
É!
Tu já se fudeu. Não pode falar nem é, nem não, e por quê? Cara, esse era difícil, meu.
É cruel, cara. É cruel.
Ah, mas tinha um outro jogo que era mais legal de todos, que era o que eu tenho certeza. Todos vocês e os caras que estão ouvindo também, que estão lembrando, estão dando risada essa hora, já tiveram inveja de quem participou, que é aquele do foguete.
Ah, da cabininha.
Eu adorava isso, cara.
Que o moleque botava com puta fone, e aí o Silvio ficava lá fora, e aquele foguete rodeado de brinquedo, mano. Tinha bicicleta da Monark, tinha Atari, tinha... cara, tinha de tudo. E aí tinha banana, caixa de fósforo, balde furado, e aí ficava o Silvio.
Sapugo.
Você quer ganhar essa bicicleta Monark? Sim ou não? Aí acendia a luzinha. Muito bem, você vai ganhar a bicicleta. Você troca a bicicleta por este dedal, sim ou não?
Sim!
Cara, e a gente ficava torcendo... Ó, vocês ficavam torcendo pro moleque se fuder e levar os prêmios.
É lógico, porra. Eu não tava ganhando picas.
Porra, eu torcendo pro moleque se fuder e falava assim, não, quando eu for lá, eu vou ganhar a bicicleta ou o videogame, sei lá o quê.
Era muito boa, era muito boa.
E o que a molecada ganhava? Participava dos jogos lá e ganhava os brinquedos estrela.
Era mesmo, patrocinador, né? Oficial, né?
Patrocinador oficial, brinquedos estrela, junto com...
O que era da estrela? Pogobol era da estrela?
Pogobol era da estrela. O Aquaplay era da Estrela. As meninas gostavam da boneca Karina. E tinha
e
também...
Cai Não Cai.
Cai Não Cai, que tinha as bolinhas de gude num pote, é, assim, com
saca,
os pega-vareta, né? Misturando. Exatamente. O tênis Montreal, que era tradicionalíssimo, né?
Tênis Montreal.
Muito bom.
Exatamente. E o chapéu do Clube do Mickey com os adesivos.
Puta.
Kit do Clube do Mickey do nosso.
Ou então o Passaporte da Alegria.
Os Passaportes da Alegria da época que o Play Center prestava, né?
Porra, e o Atari, né, negócio?
Não, o Atari.
Era do cacete.
Agora tem uma passagem que é o Silvio fazia aquelas brincadeiras, né? Porque ele falava, né? Vocês são tudo velho. Vocês são velho? Não! A criança falava, quem que é velho aqui? Você! Ele falava, vai. Velho é o pai de vocês?
Silvio Santos, desde essa época, já meio lelé.
E às vezes ele se fundigava também, porque lidando com criança, né? Conta uma piada aí. Aí a criança, ela conta uma piada, que nem o jogo do Pim, conta uma piada. Ah, você sabe dançar? Então vem aqui, dança. Imita a Gretchen, lembra? Imita a Gretchen.
Nossa, ficava aquela molecada inteira atrás dele, assim, né?
Aí eu falei, o que é o que é? Tem alguma adivinhação?
Fazia piadinha, adivinhas, né?
Exatamente. E até que chegou uma hora que...
Ele é...
Por exemplo, tem uma passagem clássica aqui, que é essa daqui, ó.
Santa Catarina, catarinense.
Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher?
Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não, não sei.
O bambu, não. É o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo.
O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu?
Que é o teu curso.
Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. Bom, e o bambu?
Esse é imparável.
Porra, Laurito, levou parente.
É, essa menina é minha sobrinha, porra.
É. Quem... Hoje ela tem 90 anos.
E tá famosíssima.
Dá autógrafo.
Radiofobia.
Com certeza o show de calouros, se não foi a atração mais importante, foi a mais popular do programa Silvio Santos, que ele ficou no ar durante 23 anos seguidos, hein? Sem parar, toda noite de domingo tinha um show de calouros na televisão, que repetia, na verdade, aquele formato consagrado já no rádio, né? Apresentações do calouros e tinha uma banca de jurados e tal. No início os jurados eram profissionais, né? Da área de música, maestros, cantores, compositores e tal. Só que aí iam criando aqueles tipos, né? Os tipos caricatos, e eles iam sendo substituídos com o tempo por artistas, pessoas que faziam um certo tipo, né? Aí foi caindo mais pra esse lado de humor. Agora o show de calouros, meu.
Muito bom.
Show de calor sensacional, com aquela musiquinha característica, né?
Exatamente. A gente tocou aqui agora, antes, na abertura, pra falar do show de calouros.
Aliás, eu tenho o original aqui, se você quiser tocar, porque essa música não é dele.
Né? Não, essa música não é dele. Na verdade, você tá falando do Lá 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 Lá, né?
Sim, sim.
Exatamente. Essa música, na verdade, ela é uma música russa, né?
É russo.
Ai, meu Deus do céu.
Mas o mais importante são as figuras de destaque do show de calouros.
Você fala dos calouros ou dos jurados do programa?
Os calouros, eles tinham o seu momento de glória, mas
ou não,
os jurados,
né?
Eram os grandes destaques, né?
Jurados.
Eles que faziam o programa ser como era.
Quem você se lembra com mais carinho, o Kessa?
Com mais carinho?
Ou com mais ódio, não sei, depende do seu coração.
Veja bem, nós tínhamos a Dercy de Almeida. A Aracy de Almeida?
Dercy de Almeida? Não confunda as múmias, por favor. Ela fazia o papel da brava, né? Fazia o papel da ranzinza, né? A nossa geração cresceu vendo a Aracy de Almeida como jurada do show de calouros. Depois, quando a gente cresceu, a gente foi estudar ou não, a gente aprendeu que a Aracy de Almeida foi uma das maiores cantoras da época do áurea do rádio, né? É. E ela tava lá com aquela cara de que parecia uma tartaruga sem pescoço.
Isso é um tracajá.
Aracy de Almeida, quanto vale? Vai levar 10 pau. Lembra que ela
fazia isso? E só isso?
O Pedro de Lara era uma figura. Lembra que ele entrava no... Cada domingo ele entrava vestido de alguma coisa no programa? Ele entrava às vezes vestido de Raul Seixas. Outro ele entrava vestido de cowboy. Sempre com um maço de lírio branco na mão.
Lírios brancos, é.
E morreu?
Ele. Morreu, lírio.
Morreu.
Pereceu.
Virou São Pedro de Lara já.
São Pedro de Lara pereceu. Você sabe que o Pedro de Lara, ele era... Trabalhava com o Silvio Santos na época do rádio. Ele era muito, muito, viu, Laurito? Muito amigo do Silvio. Na época que o Silvio Santos tinha um programa de rádio, não vou saber dizer qual a rádio agora, o Pedro de Lara tinha um quadro nesse programa onde ele interpretava os sonhos das pessoas. E aí, aí mais pra cá agora, ele chegou a fazer aqueles livrinhos, tipo João Bidu, assim, sabe? De sonhou com cobra, o que que é? Sonhou com ponte, sabe aquelas coisas? Ele tinha...
Ele era tão amigo do Silvio Santos que ele foi seu... Salsifufu do Bozo.
Ele foi ser o Salsifufu do Bozo, mas aí a história é um pouco diferente, porque a primeira personagem que nasceu personagem no programa, no show de calouros, acreditem vocês ou não, mas é comprovado isso que eu vou falar agora, foi a vovó Mafalda.
Do Bozo?
Exatamente. Vovó Mafalda não nasceu no Bozo. Vovó Mafalda, ela nasceu no show de calouros, ela foi jurada do show de calouros. Por quê? Porque o Silvio Santos, ele chamava, vocês lembram que os calouros às vezes tinham vergonha de entrar no palco, ele chamava, sim, o calouro lá, José da Silva, e o cara não entrava. O
tiozinho que ia lá buscar, né?
Aí tinha um assistente lá de produção que ia lá buscar, esse tem um tal de Carlinhos lá, e aí o cara falava, não, mas eu não tenho culpa, é o meu chefe, então chama o seu chefe aqui. E aí vinha o chefe dele, era o Valentino Guzzo, aquele gordaça, e aí ele ficava morrendo de vergonha, porque o Silvio dava os esporros de brincadeira nele,
fazia
aí,
de conta, e o pessoal acreditava.
E o pessoal acreditava, aí o Silvio falou, peraí, vamos fazer um personagem e tal, e aí eles criaram a vovó Mafalda. Quem não conhece a vovó Mafalda, vai tomar no cu. Não vou explicar aqui. Só vou lembrar que ela tinha um morango no lugar do nariz, que já é qualquer coisa, né?
Característico.
Uma touca que combinava com... E ele chegava no palco levantando o saiote, mostrando a calçola que vinha até o meio do umbigo, assim.
E que tinha um coração na bunda.
O coração na bunda, aquela barriga gorda do cara, né? Exato. Valentino Guzzo, pai de Betty Guzzo.
Que, aliás, olha, eu tenho uma história boa dela.
Tá,
tem um amigo, muito meu amigo.
Muito meu amigo, que já compareceu ali, né?
Plantou ali, pô.
Esse
plantou uma sementinha.
Esse é verdade, porque o cara também era meu amigo. Eu conheço esse cara.
É uma história.
Olha, ele já falou pra mim, olha, eu já fui ex-genro da vovó Mafalda.
Que horas são agora mesmo?
5h60, porra.
Muito bem, porra.
Falta um minuto pra daqui a pouco.
Exatamente.
Quase seis.
Isso.
Vamos falar aqui de outros jurados que a gente lembra também do show de calouros. Lembra da Wilza Carla?
Wilza Carla, atriz, né?
Que era atriz, era magrinha, bonitinha, e na época do Silvio Santos era uma gordaça do caçapa.
Ela fez porno chanchada, não fez?
Ela era, exatamente, ela era atriz.
Fez porno rechonchudo.
Fez porno rechonchudo. E tinha também, ok, veja, na época, cara, vocês têm os vídeos do YouTube que o Nelson Rubens era baixo. Não, e as roupas que ele vestia, a cara dele parecia uma lua cheia, assim, cara, gordaça. Décio Pitinini, eu gostava do Décio Pitinini.
Décio Pitinini que é editor hoje de várias revistas de fofoca, né?
Exatamente, Décio Pitinini, eu fui vizinho do Décio Pitinini. Ele ia buscar água lá onde eu trabalhava, tinha um poço artesiano lá. Aí ele chegava lá e a gente tava às vezes lá e ficava lá, Décio Pitinini. Coisa nossa.
Você ia pedir açúcar pra ele?
Não, ele morava num prédio, esse cara era chato pra caramba.
Ele era jurado gente fina, né?
Não,
era...
gente fina não, ele era chato, ele xingava pra caramba.
Ah, não,
mas esse cara aqui, cara. Às vezes ele dava as notas boas.
Verdade.
Aí chegou uma época que entrou também o Serginho Malandro. É Gil Malandro, que chegou a ser galã. Wagner Montes era galã também, antes de...
Wagner Montes, Wagner. A gente tava falando aqui do Pica-Pau, ele gostava bastante também.
Ele gostava e tinha uma perna de pau. Wagner Montes era um desafio pros câmeras enquadrarem ele na entrada do programa.
O famoso ponto e vírgula.
Porque... Mas tinha a esposa do Wagner Montes, né?
Porque ele casou depois com a Sônia Lima, né?
É?
Mas o Wagner Montes... Essa, o Laurito também conhece, né?
O Laurito passou lá também, pô?
Essa aí, olha... Ela era boa. Continua o Wagner boa, Montes. Às vezes ainda me liga ainda.
Olha, na verdade, eu também fui jurado. Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco.
O homem do sapato branco.
Já foi jurado também do Silvio Santos. Muita gente foi também, mas esses são aqueles que a gente mais se recorda, né? Os quadros que tinha no show de calouros. Tinha o do Gongo, né? Os caras...
Show do Gongo.
Apresentavam aquele show, Gong Show americano. E aí o Silvio desafiava as pessoas a fazerem as mesmas coisas aqui, copiarem e tal. Tinha também o...
Isto é incrível.
Tinha os acontecimentos, né, cara? Aquelas...
Que geralmente era no final. Não, você não pode perder hoje do Isto é Incrível. Ele segurava pro fim do programa.
Ele ficava fazendo, né?
Hoje do Isto é Incrível, você vai ver.
Você vai ver o motociclista que vai pular 50 carros em chama.
Exato. E você ficava esperando, aí no final passava... Uma cena
uma
americana.
De matchbox.
Aí fazer, isto é incrível. E acabou, puta coisa horrível.
Foi de Toledo, lembra?
De Toledo.
Que
de Toledo. O auditório sabe. Como é que ele sabe?
Faz um tema que eu falo a piada.
Fazia os desafios, né?
Isso.
É, e ele, às vezes ele contava a mesma piada 50 vezes, adaptando pra temas diferentes.
Pro tema, né? Que a pessoa fala.
Exatamente.
Né?
Porque uma piada que serve pro gago, pode servir pro vanho, pode servir pro... E também tinha aquele cara que era o Renato Barbosa, lembra? O rei da paródia. O cara que fazia as versões das músicas e... Ele era tipo um Sandro Becker genérico. Ai, que bosta. Agora a gente não pode encerrar, não pode deixar de falar do show de calouro sem falar dos jingles inesquecíveis. Se a gripe é pra cá, a pra cu, pra curar. Vamos tocar aqui alguns jingles. O que vocês lembram dos jingles? Eu lembro do a pra cu, eu lembro do...
A troverante.
A troverante.
Maracujina.
Maracujina aqui, vem do maracujá. Será ótimo também. Transpulmim, Bamerindos, Transpulmim, Guaraná, Antártica. Adocio.
Adocio. Poxa. Muito merda, bom. Hein?
Muito bom. Vamos ouvir o jingle então pra terminar de falar sobre show de calor.
Se a gripe atacar, a pra cu pra tomar. Se a febre incomodar, a pra cu pra tomar. Pra comer dor de cabeça, resfriar, recomendar. A pra cu pra tomar, a pra cu. Se a gripe atacar, a pra cu pra tomar. Se a febre incomodar, a pra cu pra tomar. Pra não ter dor de cabeça, resfriar, recomendar. A pra cu pra tomar, pra tomar. A pra cu pra tomar, pra tomar.
Radiofobia.
Agora vamos brincar de qual é a música. Com vocês, Silvio Santos.
Qual é a música? Esse programa, desde 1976, qual é a música só perdia em popularidade? Pro show de calouros. Não tinha esse negócio de audiência que nem hoje. Ele era o campeão de audiência. Alguém tinha que fazer alguma coisa muito foda pra conseguir bater. Em 1969, quando o homem foi pra Lua, fazer 40 anos agora, o Silvio Santos só perdeu audiência pra subida da Lua.
Cacete.
Caramba. Só. Tem um índice que mostra quanto foi a audiência. É, o Silvio ganhou de tal programa, tal programa, tal programa na época e só perdeu. Quer dizer, só o homem indo à Lua consegue bater a audiência do programa Silvio Santos. Vocês lembram, né, que o qual é a música começava com o Lombardi falando...
O carnê de mercadorias do baú da felicidade por 5 milhões de cruzeiros quer saber... qual é a música? Lembra?
E aí vinha os clientes, né? Porque era um programa do Baú da Felicidade.
Os tinha ganhadores, né? Os sorteados.
Exatamente. Né? Os sorteados na semana anterior, né? Eles vinham no programa e eles ficavam ali torcendo pro time, que no começo era um cantor ou uma cantora, o representante de alguma banda musical. Depois, mais pra frente, acabou sendo também artistas, o pessoal do elenco e tudo mais. E quem ganhasse levava o grande prêmio que aparecia, né? Tinha um letreiro enorme no fundo do cenário.
Eles iam disputando, né?
Quem ganhava, quem levava o dinheiro, era o cliente do baú que tava concorrendo a grana, né? Mas o programa era uma disputa entre os cantores e quem ganhava ia ficando. A semana seguinte vinha um desafiante e tal, até o cara ser eliminado.
Era um mata-mata.
Exatamente. Alguém sabe quem foram os maiores ganhadores desse programa, na história dele, de todos os tempos? Quem que ganhou mais?
Tem uma polêmica, né?
Tem uma polêmica que envolve o grande vencedor, né?
É, porque um fala que é ele, aí o outro vem e fala que não é.
Exatamente. Na verdade...
Quais são os números?
Quais são os números? O Rony Von, ele foi oficialmente o grande vencedor com 25 vitórias consecutivas.
Parabéns, Rony.
Só que o nosso amigo, Naim, taca-taca-taca, lembra do Naim? Alguém se lembra do Naim?
Naim, lógico, aquele nariz imenso.
Exatamente.
Ele cantava aquela música do PCV, João?
Não, aquele lá era o Giliar.
É verdade.
Giliar, que também participou muito do Qual é a Música, Giliar. É, o Naim, ele entrou até na justiça por causa desse cara. Quando é foda, desocupado é uma merda, né? O Naim entrou na justiça pra provar, pra ganhar que ele tinha sido o grande vencedor com 26 vitórias. Só que, na verdade, ele ganhou 21 vezes e perdeu. Então aí não conta, né? Ele disse que ganhou mais do que o Rony Von, mas o Rony Von ganhou 25 vezes seguidas. Mas a grande vencedora do programa, em termos de quantidade de vezes que ganhou em todos os tempos, alternadamente, quem é? Laurito.
Porra, é a famosa Conga na Conga. É a Gretchen.
Exatamente.
Abundância de pessoas.
Porra, exatamente.
E aquele na Conga sexy. Que beleza, hein?
Ela levou mais vezes.
Levou mais vezes. Ela mais nova atriz do pornô geriátrico nacional.
Ela levou mais, né?
Agora
levando,
diz que não, nega até a morte, mas enfim, venceu mais vezes alternado. Quadro da Qual é a Música, vocês lembram, né? Vamos falar de alguns, só que os que a gente mais gostava. O Marcos Lauro, você lembra de algum que você gostava mais? Como é que é?
Eu lembro, o sensacional era o Leilão das Notas Musicais.
Não, o Leilão das Notas é o último. Vamos deixar por último, então. Então você segura. Você segura pra falar por último. Porque o leilão encerrava. Vamos falar do leilão por último. Alguém lembra de algum jogo que vinha antes? Eu vou falar então, primeiro o jogo dos versos. Quem falou jogo dos versos? Quem falou?
Porra, eu sou foda.
Jogo dos versos, Laurito. O jogo dos versos, o que era? Tinha que completar os versos das músicas, né? Então a pessoa cantava lá na mesma frase, porque não tenho. Parava. Aí o cara tinha que vir cantar você, né? E ponto para o Rony Von. E aí ia vendo quem fazia mais pontos. Esse era o jogo dos versos. Eu lembro do Segredo Musical. Segredo Musical que quando dividia o auditório em dois, cada metade ficava representando um dos participantes. E aí o Silvio falava, quero uma música com a palavra coqueiro. Música com a palavra coqueiro.
É, e a mulherada só faltava se matar, né?
Então, porque a mulherada primeiro ficava... Primeiro os artistas tinham que tentar. Tem música com coqueiro? Ah, oi, trepa no coqueiro, tira coqueiro. Ok, valeu, o próximo. Não é esse. E aí, quando os caras já estavam se acabando, se descabelando, que não conseguia achar, liberava pro auditório. E aí ele ia dando as dicas. Eu quero a coqueiro que está na música do Luiz Caldas. Aí vinha aquela multidão.
Era putaria.
Se atropelando, né?
Essa era a prova do Segredo Musical. E tem a outra também, lembra daquele reloginho que ficava com as luzinhas?
Oh, relógio musical bom, chamava aquilo.
Relógio musical. No começo chamava Corrida Musical, depois mudou pra Relógio Musical. A orquestra tocava, né? A música, só a melodia. E o reloginho ia tocando, era um segundo, né? Que levava a lampadinha pra apagar. E o cara tinha que falar o nome da música pela melodia só.
Por isso que era relógio, porque era um segundo.
Era um segundo, eram 60 no total. Então era um minuto pra ele adivinhar a maior exatamente quantidade possível de músicas.
Só pela exatamente melódia.
Exatamente. Agora sim, Marcos Lauro, agora você fale do seu preferido, então, que era o...
Leilão das Notas Musicais.
Era o fechamento, né? Era a prova final e eu também gostava, era o meu preferido, porque os caras tinham que blefar, meu. Como é que acontecia? Vocês lembram, né? Ou vocês não lembram? Vamos recordar. Por exemplo, eu falava assim...
Pessoa com dificuldade de falar com duas sílabas. Animal selvagem cujo nome rima com manta, com duas sílabas, quase formam o título da música. Quantas
Cinco
notas?
Cinco
notas. Cinco notas. Alailton, com cinco notas para as mulheres, qual é a música?
É, era isso.
Marcos Lauro, quantas notas? Qual é o nome aí da música?
Quem que entrava daí?
Aí entravam aqueles dubladores das músicas, como o que eu tinha medo pra caralho dele, que era o Pablo, velho.
Pablo, você tinha medo do Pablo?
Tinha muito medo do Pablo, cara. Que ele era feio, tinha uma borboleta pintada na cara, um cabelo de Roberto Leal, uma narega enorme assim.
Pablo, qual é a música, Pablo?
Boa noite, rainha, como vai? Sou seu corinha, o seu ai. Luva de couro, meia de seda, meu luar. Eu vivo mesmo de smoking, vamos dançar. Boa noite, como vai?
Ponto para as patatinhas!
A Radiofobia!
Impressionante ali.
Quem já mandou carta pra Porta da Esperança aqui?
Eu mandei. Minha avó.
Minha avó. Eu acho que eu mandei também, não lembro o que, que eu pedi, mas eu mandei. Também não lembro. A Porta da Esperança, vamos falar rapidamente para as pessoas que não se lembram, era um programa onde tinha um portal, né, uma porta enorme, e as pessoas mandavam cartas pedindo alguma coisa. Nada mais do que um dos primeiros programas aí de assistenciais que teve com acesso às pessoas. Então, tinha de tudo. As pessoas pediam o quê, por exemplo? Que essa pedia um instrumento musical.
Tudo, né? A pessoa ia lá, pedia os seus desejos mais íntimos, uma viagem, uma ferramenta de trabalho.
Olha, eu lembro
carro,
de coisas estranhas. O cara que pedia uma coleção de selo. Eu lembro de gente que pedia pra encontrar um parente.
É, isso era bem comum mesmo.
De gente que queria conhecer a Gretchen, meu. Queria conhecer a Gretchen, cara. Aí era certeza,
antes dos
né,
filmes,
cara?
Né? Hã? Antes dos filmes.
Não,
né?
Isso faz milhões de anos. Se fosse na época do filme, o cara ia pedir pra c*** a Gretchen, se fosse louco.
Porra, eu fui lá, hein? bons tempos.
Mas a Porta da Esperança, meu, se tornou o programa recordista de carta do programa Silvio Santos, cara. O foda que era o seguinte, meu, eles escolhiam, mas nem todo mundo que era escolhido ganhava a bagaça.
Nossa, era mó frustrante.
Então, às vezes, o caso ficava. Às vezes ficava enrolando o caso durante uma, duas semanas. Vamos tentar. Por enquanto ninguém se ofereceu. E aí, às vezes, tinha um cara que patrocinava aquele prêmio. Então ele ia lá, aproveitava pra vender o produto dele. Vocês lembram, né?
É
quem tá oferecendo. Exatamente.
Jabazinho, né?
Exatamente. Então a Porta da Esperança era isso.
Uma prótese.
Exatamente. Então a Porta da Esperança era isso. Quando a pessoa contava a história dela, tinha uma bancadinha, tipo um púlpito, né? A pessoa ficava ali, contava sua história, emocionante. Às vezes eles iam filmar na casa da pessoa, por que a pessoa precisava daquilo ou não, enfim. E chegava.
Vamos abrir as portas da esperança.
Abria, quando ganhava era uma festa, quando não vinha
era aquele grilo, né?
Aquele barulhinho do cri-cri. Mas antes de encerrar a Porta da Esperança, eu quero citar um negócio. Marcos Lauro, você se lembra que depois da Porta da Esperança entrava uma vinheta com um ator que fazia Jesus?
Que isso, cara?
Você se lembra disso?
Eu lembro vagamente.
Cara, não, cara, eu tenho um. Você não lembra disso, meu?
Isso é viagem de cogumelo, né?
Você não se lembra disso?
Eu não.
Cara, eu tinha pesadelos com isso, meu. Eu vou botar aqui agora, e aí...
Não, vou cagar de medo aqui. Pô.
Não, eu vou botar aqui agora, porque, meu, é foda, cara. Eu tinha um medo disso aqui que você não tem ideia, cara. Presta atenção.
Paz, amor,
eu lembro de ser perfeitamente.
Esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
Cara, eu tinha um medo disso, cara.
Por quê?
Porque, bicho, um dia vamos nos encontrar, pense bem se você estiver fazendo alguma merda. Puta, a porta da esperança dava esperança, depois metia o medo do cara.
Radiofobia! Radiofobia!
Topa tudo por dinheiro, todo mundo já quis ganhar um aviãozinho, mas nunca ganhou, até porque o auditório só tinha mulher que ia lá. Mas a frase ficou famosa naquela época, porque até então ninguém achava que o Silvio Santos era um mega milionário e ele, pô, aparece de repente, quem quer dinheiro? Fazendo aviãozinho de dinheiro, jogando pro povo, meu.
Mandando pra galera, né?
Mandando um aviãozinho de dinheiro, assim, pra galera. E você via, ele tirava o maço de nota do bolso, maluco.
E era dinheiro cenográfico, hein?
Não, era dinheiro de verdade. Fortaleceu a imagem dele, diferente dos outros programas que ele dava uma notinha, né? E o cara ia lá e trocava, não topa tudo por dinheiro, não. Ele dava dinheiro mesmo. A cédula mesmo ali, deu até um problema, né? O Banco Central deu um problema, porque falou que ele não podia dobrar o dinheiro porque estragava a nota era crime, era contra a lei. Chamaram ele, falaram não sei o que, ele falou assim, bom, mas as pessoas também amassam o dinheiro, enfia no bolso e o dinheiro amassa, então se for assim tem que processar todo mundo. O Banco Central nunca mais abriu a boca com relação aos aviõezinhos de dinheiro.
Porra, aquele fuder com o Silvio, porra, ele tá de sacanagem.
Vocês lembram, né, que o programa, o Topa Tudo por Dinheiro, o grande coqueluche do programa foram as câmeras escondidas, né?
Escondida, porra.
Volanda era o que mais tomava porrada, né, dos atores da câmera escondida, né? Tinha Ruth Ronce.
Porra. Tinha o Gibi, também lembra do Gibi?
Gibi, Carlinhos Aguiar, aquele Fernando Benigni. Nossa, muitos já fizeram, até Moacir Franco, que foi, na verdade, aquele Candid Camera, né, o Marco Lopes?
É, das pegadinhas americanas.
Americanas que trouxeram pra cá também. Agora, o lance do Topa Tudo...
Assim por... é mais coisa.
Então, o lance do Topa Tudo por Dinheiro, na verdade, o nome era outra coisa. Era, as pessoas se inscreviam, diziam que topavam qualquer coisa, aí a produção bolava os quadros lá, mirabolantes, e aí o pessoal tinha que fazer no palco por dinheiro.
Tinha um esquema tipo assim com a plateia, a pessoa tinha que ir lá e dar aquelas 3 marteladas pra colocar o prego naquela tora de madeira, né?
Exatamente, era meio revolve. Que o que ele fazia com as crianças no domingo no parque, né?
Isso.
Ele fazia com a galera no corredor lá.
Aqui do ovo, lembra do ovo?
É o shampoo de ovo?
Shampoo de ovo.
Shampoo de ovo,
tem até hoje também isso aí.
A mulher não sabia, se tivesse o ovo cozido, batia o ovo cozido, ela levava grana. Se tivesse o ovo cru, o cara quebrava o ovo cru na cabeça da mulher. A mulher vai com a caravana de Osasco participar do programa. Vai toda arrumadinha. Chega lá, toma uma ovada e não sai com dinheiro.
De ovo. Eu torcia pra levar ovada,
né? Pô, claro, né?
Tem mais que se fuder, meu. Ganhava porra nenhuma.
É. E às vezes ele escolhia. Hoje em dia não tem mais o Topa Tudo, mas tem o programa e ele chama a pessoa assim, tipo, quem tem o cabelo ruim. Os critérios de escolha dele são muito alternativos, né? Quem tem o cabelo...
A mais gorda, né?
Quem tá usando
gorda,
uma...
Você tá gorda, hein, filha? Você come bem, hein?
Ele falava pras meninas assim, quem tem uma bolsa bonita? Veio todo mundo.
Todos, né?
Todas acham que tem bolsa. Aí ele começava assim, não, essa aqui é porcaria. Essa bolsa é feia, essa bolsa é horrível, essa bolsa é sua cara. Essa aqui é sacola de feira.
Faz pra agitar, né?
Sacaneava ali. Vocês lembram quando ele caiu na água?
Porra.
Nossa, episódio clássico.
Vamos colocar o vídeo aqui, o link pro pessoal também. Tem um negócio lá, exatamente. Tinha que sentar, aí os caras jogavam, não sei o quê. Falou, vamos ver se isso aqui é seguro. Aí caiu com o microfone e tudo dentro da água.
Cena clássica do Silvio Santos.
Cena clássica, teve que ser cortado, obviamente. E o programa parou ali, acabou ali. Ah, não temos condições, fazia ele.
Mas se essa... Ah, vai aguentar. Você ganha 300 mil e a moça do auditório ganha 300 mil.
Okay.
A tapa não aguentar.
nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Bem, mas enquanto... E... Isto é incrível. Bem, pessoal, hoje nós não temos mais tempo nem condições.
Não temos condições de continuar com o programa até domingo.
Obrigado, muito grato.
Só voltar pra assim, tomei no c...
Até a próxima semana com mais um programa Topa Tudo por Dinheiro. Tchau, pessoal.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Ó, essa musiquinha dava um frio na barriga, hein?
Porra, um cagaço.
Essa musiquinha, meu amigo, porque o peão da casa própria era um terror, cara, era uma tensão, meu. Era uma tensão. Olha, essa música, eu não chegava a ter medo dela, eu tinha uma tensão, assim, porque você, o que o Silvio fazia, aquele terror, né? O peão da casa própria no começo, ele era a atração principal do festival da casa própria, né? Então, eu sorteava o cliente ia lá e tal. Aí, cara, foda, o que acontece? O cliente chegava, aí ele tinha que sortear uma carta que ia disputar com ele.
A pessoa ia, tipo, sorteada, né?
A pessoa era sorteada pra vir na semana seguinte. A pessoa vinha pra gravação do programa. Aí, na hora, ela sorteava uma carta lá, daquele monte de carta que tinha lá no meio, pra concorrer com ela naquele momento à casa. Ele ficava segurando a carta com dois dedinhos assim, ó. É a carta de Kleber Rickman. Ele mora na rua 14 de setembro, número 97, United States Pardinho, São Paulo. Ficava assim com aquela mão... com a carta. Ela vai disputar com a dona Maria Joana, que tá aqui, né? E aí a dona Maria Joana tinha que escolher se ela queria par ou ímpar, se ela queria números altos ou números baixos, 1, 2 ou 3, 4, 5, 6 e tal, e rodava o peão. Se parasse no número dela, ela levava a casa. Se não parasse, ela levava um prêmio de consolação, tipo, sei lá, um videocassete. Um videocassete com um bom filme, por exemplo, assim. Né? E ele falava assim, se ela não ganhar, quem ganha? E o auditório, a carta! E aí começava essa musiquinha que tá aqui. E ele ficava, se parar no 4, ela ganha. Se parar no 5, ela ganha. Se parar no 6, ela ganha. Se parar no 1, no 2, quem ganha? E ficava... E a musiquinha ficava e você ficava naquele tensão, naquele terror que você não sabia se a pessoa ia ganhar, se a pessoa não ia ganhar, meu. E quando parava assim... Aquele meinho de um número e outro que fala, vai, ganhou, vai, perdeu.
Vai lá, Maria, roda o peão, força, Maria, roda o peão agora. A Maria é da Granja Chiroda, isso mesmo. É da Rua Colonial 1, casa 6, do bairro do Gramadinho. Maria é aquela senhora que tem 8 filhos e que mora numa granja. Agora, 2 ela empata. 3 ela ganha, 4 ela ganha, 5 ela ganha, 6 ela ganha, 1 ela perde. O peão ainda tem força. Agora, última volta. Aí, agora. 1, não, 2, já ganhou, o auditório errou. 4, olha o 5, olha o 6, olha o 1, voltou! Realmente, se nós pudéssemos.
pudesse nos dirigir o prêmio, dividiríamos. Você ganhou um televisor e um vídeo cassete. Muito obrigado. Maria, meus parabéns. Vocês são parentes da Maria.
Haja coração, amigo. Haja
coração. Tinha aquele pino, né?
Tinha aquele pino que a pessoa segurava pra rodar, que ia, né, fazendo. Agora, vocês lembram que o peão, ele não era utilizado só pra casa, né?
O peão é eclético, né?
O peão era bastante eclético. Por exemplo, no Qual é a Música, tinha um quadro que o próprio cliente do baú participava, que era, por exemplo, o peão dos signos. Então, qual é o seu signo? Eu sou de leão. Então, se parar em leão, você ganha. O cara ia lá e rodava. Era o mesmo peão, só que no lugar de número, ele tinha o signo.
Mudava só a cartolina.
Exatamente. Exatamente. No programa Tentação, chegou a ter uma brincadeira que tinha três peões em cima do palco, mas o recorde foi num outro quadro, que eu não me lembro o nome, não lembro mesmo, não adianta querer perguntar, também não consegui achar. Mas eu lembro disso, que tinha seis peões no palco.
Um congresso de peão.
Congresso de peão. Exatamente. Era praticamente Barretos, assim.
Nossa.
Tinha seis no palco, mas era o esquema de ter seis peões no palco, o que era? Era porque era tipo caça-níqueis. A maior quantidade tem que parar no mesmo número, tá ligado? Você roda os seis, aí tipo, quatro pararam na mesma coisa, o prêmio é, sei lá, melhor. Entendeu? Tinha que acertar assim, até que o grande prêmio era se todos os peões parassem no mesmo... Eu não lembro se era número, se era um signo, se era um símbolo. Eu não me lembro o que era.
Limões.
Limões, ou se eram cachos de uva.
Prêmio Mega Master.
Exatamente. Mas o que importa é que está gravado na nossa memória o peão da casa própria, não o peão de boiadeiro.
É peão.
Acho que escrevi a pauta inteira errada. Eu botei peão. Eu tô imaginando o cara, vai começar a casa segura.
É o pedreiro da obra.
O pedreiro.
8 segundos.
Foi o cara, o peão da casa própria, o cara que construiu a casa.
Mutirão, né?
Os candangos da casa própria.
Radiofobia! Radiofobia!
Radiofobia!
Do Milhão voltou agora, né? Estamos no ano de 2009, pra você que tá ouvindo esse podcast no futuro ou no passado, talvez, não sabemos.
2098.
Dia 8 de julho agora de 2009, voltou o Show do Milhão, depois de 6 anos, Marcos Laura, é isso?
6 anos fora do ar, né?
6 anos fora do ar, um programa que, entre todos os muitos quadros aí que o SBT apresentou nesses últimos 10 anos, acho que nenhum fez tanto sucesso quanto o Show do Milhão, né? Que não era tão conhecido como hoje esse formato aí do Who Wants to Be a Millionaire aí, que ganhou o Oscar. Né, o filme Slumdog
Millionaire. É o filme indiano aí.
Então, agora tá famoso no mundo inteiro, todo mundo conhece, mas o Silvio, na época, inovou trazendo esse formato aqui pro Brasil em 1999. Não é isso? O nome inicial era Jogo do Milhão.
Jogo do Milhão, era do cacete.
Né? Acho que foi um dos programas que teve maior quantidade de paródias, né?
Inclusive funks também.
Funk do Milhão. Show do Milhão. Show do Milhão. Mas basicamente, vamos explicar pra quem, enfim, não conhece ou não assiste o SBT. Explica pra gente como é que é a estrutura do programa.
Bom, na verdade, assim, o personagem ia lá, ele era sorteado, né? Pra participar de um jogo de perguntas.
Sim.
Então o Silvio fazia lá a pergunta pro sorteado. Ele tinha lá 4 ou 5 alternativas, múltipla escolha, né?
Exatamente.
E...
Não, era 4 alternativas pra cada pergunta.
É, né?
4 alternativas.
Ele tinha lá 3 rodadas, era isso?
Exatamente, 3 rodadas. A rodada de 1.000, 1, 2, 3, 4, 5 mil na primeira rodada. Depois na segunda era 10, 20, 30, 40, 50 mil.
Isso.
Perguntas já mais difíceis. E na terceira rodada de 100 mil até 500 mil. E quando o cara passava, ele tinha direito de responder a pergunta que vale um milhão de reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro.
É isso mesmo. Podia ter a ajuda das cartas, das placas do auditório.
Isso, exatamente.
E podia contar com os universitários.
Os universitários, ele também podia pular. Acho que isso. Algumas vezes a pergunta que ele tivesse mais dificuldade.
Os universitários também não valiam de nada. Né? Os universitários erravam umas paradas que tá louco.
Cara, quando os universitários erravam, dava uma raiva, né, meu?
Se fosse comigo, eu batia. Ali, não, dava, ao vivo.
Vontade de dar porrada, né?
Eu dava porrada mesmo.
Você vai no
programa. É, dava porrada e ainda deixava de DP, o filho da mãe.
Você vai no programa desse. Não, é que se você fosse professor desse, você tinha que reprovar o cara desse, né? Desse primeira época do show do Milhão, que agora voltou, só uma pessoa ganhou R$1 milhão. O tal de senhor Sidney Ferreira Moraes, um ex-bancário aposentado de Campo Grande, que respondeu a pergunta em que dia nasceu, em que dia foi registrado o presidente Lula.
Olou.
E segundo ele, ganhou, sabia, disse que sabia, disse que estudou muito pra ganhar essa, essa parada. Agora voltou.
Estudava o Lula.
Estudou.
Show do Lulão?
É, show do Lulão. Agora, vocês lembram que o Show do Milhão virou uma franquia foda, né? Tinha produtos Show do Milhão. Vocês lembram disso?
Saiu tudo, né? Baseado nesse programa, né?
Tinha o
computador,
o computador do Milhão, numa época que o computador ainda não era uma coisa tão comum assim de se ter, era caro. Tinha o computador que você comprava, como é que era? Era tipo consórcio, né?
Era um consórcio, você ganhava um computador que vinha com o jogo, né?
É, então, ele vinha com o jogo, que tinha o CD-ROM, que também foi uma franquia do Show do Milhão. Lançaram também a Enciclopédia do Milhão, em livro, e CD-ROM também. O celular do Milhão, o minigame da Tectoy. E agora eu vou fazer mais um momento, você sabia, porque essa eu duvido que vocês soubessem. Curiosidade total.
Manda, nego.
O jogo do Milhão, o jogo do Show do Milhão, foi o último cartucho de Mega Drive produzido no mundo.
Ô, louco. O último dos Mega Drivers.
O último cartucho pra plataforma de videogame Mega Drive, que é o Sega Genesis, né, no exterior, que foi produzido no mundo, foi o jogo do Show do Milhão pra Mega Drive.
Pô, sabe que era um jogo legal no Mega Drive, né?
Não, era bacana, meu, era bacana. A gente tava aqui antes de gravar o programa, e a gente tava aqui assistindo entre o futebol e o Show do Milhão, a gente ficava passando um pro outro, né? E aí a gente tava lembrando que o Silvio Santos falava, resposta número A, resposta número B.
Estavam vendo as perguntas que estavam sendo faladas, estavam sendo feitas hoje. Estavam
vendo, né? Aquela mulher que errou quando perguntou quantos eram os 7 anões?
Boa essa, hein?
Ou a mulher que pulou quando perguntaram pra ela qual fruta tem que ser ressecada para fazer uma ameixa seca?
Valia R$5 essa pergunta.
Pergunta de 3 mil, cara. A mulher pulou. Tem o cara que errou a pergunta de R$1 milhão, cara. O cara que errou a pergunta de R$1 milhão porque a pergunta era o seguinte. Quantas letras existem na frase da bandeira brasileira sem os espaços?
Ah, é verdade.
O cara foi lá e contou e errou por uma letra, porque ao invés de ordem e progresso, ele, na pressa, no nervosismo, ele contou ordem ou progresso.
É, ficou em dúvida, né? Porque o país dá essa margem, né?
Exatamente.
Faz sentido, faz sentido.
Ordem ou progresso, ordem e progresso. Eu falava, filha da puta, e saía dessa merda.
Se fodeu.
É preciso lembrar, né? Ele errou essa pergunta, ele perdeu tudo.
Perdeu tudo. Perdeu tudíssimo. Perdeu tudo e deve ter se suicidado.
Ele voltou pra casa sem nada.
Não, mas deve ter se jogado do viaduto do chá. Não chegou nem na casa dele. Burro do inferno. Vocês sabem que essa Laurito e Marcos Lauro, o que o cara burro tem mais do que nós?
Não.
Eu vou pedir pro mestre responder essa. O que o cara burro tem mais do que nós, né?
Tem mais é que se fuder mesmo.
De manhã na piscina, pescar moreninhas com olhos de anzol. Depois, de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. À tarde, vou ver o Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol. Dá gosto torcer pro Corinthians e ver a torcida vibrar de emoção. É meio Brasil empunhando a bandeira alvinegra do seu coração. Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com o destino de ser campeão? Reparem que quando ele perde é porque, francamente, o juiz foi ladrão. É minha opinião.
Rádio Fobia. Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.